Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do StudioCast, o podcast aqui do Grupo Estúdio, onde falamos de negócios, de empreendedorismo, de marketing, de vendas, e hoje não será diferente. Peço a tua ajuda para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo também com quem você achar importante. E um pouco diferente, hoje do meu lado, a colega Priscila Henrique. Fala, Priscila. Boa noite,
Douglas. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, então, com os nossos convidados especiais, Bruno Fantinelli, Eduarda Ferner, um pouquinho complicado o sobrenome, mas uma noite muito especial, batendo um papo sobre a nova era de franquias. Então, quero dar boas-vindas a vocês. Eu quero que vocês contem um pouquinho como é que vocês iniciaram dentro do grupo, dentro da parte comercial dessa bandeira que é a assessoria financeira.
Bem-vindos.
Boa noite, obrigado. Então, meu nome é Bruno Fantinelli, líder de expansão hoje da assessoria financeira, e eu acho que eu tive uma caminhada, quando eu olho assim para o momento, para tudo que aconteceu nesses últimos um pouco mais de 2 anos que eu já estou no Grupo Estúdio, eu acho que foi uma trajetória bem, bem interessante, assim. Eu gosto bastante de tudo, como as coisas foram acontecendo, porque eu venho de uma área bem, não vou dizer oposta ao que eu faço hoje, né? Eu venho da área de publicidade e propaganda, lá muito tempo atrás, na época do jornal. Então, assim, nada digital ainda, eu trabalhava com jornal mesmo, com a parte da TV, rádio na época.
Publicidade raiz, né?
É, exatamente. E houve um momento que eu resolvi virar a chave, né? Resolvi arriscar, resolvi empreender e montei um negócio, abandonei tudo, eu realmente desisti naquele momento da área. E, então, eu resolvi arriscar. E eu não posso dizer que a caminhada como empreendedor, vamos dizer assim, não tenha dado certo. Foi interessante, mas foi muito cansativo. Foi muito pior do que eu imaginava, né? Eu só para explicar assim rapidamente, eu montei um restaurante na época. E assim, eu mirei no Masterchef e quando eu entrei lá, eu vi que a coisa era completamente diferente, né? Quando eu me dei conta, estava eu com a Ceasa, cuidando do horário, fazendo de tudo, substituindo gente que faltava na cozinha. Era uma loucura, assim. Então, deu certo aquela experiência, mas eu cheguei à conclusão que também não era o que eu queria seguir naquele momento, né? E daí, nesse meio tempo, foi quando eu recebi um convite para vir conhecer o Grupo Estúdio, pela Audrey, na época, uma pessoa que já há muito tempo vinha me acompanhando, desde um tempo que eu já era da publicidade. E ela me contou assim: Bruno, eu precisava de uma pessoa com o teu perfil para trabalhar na minha equipe. E eu disse assim: pô, que legal, vamos conversar então. E a gente conversou e eu achei muito legal a proposta desde o início, assim. Eu disse assim: poxa vida, franquias nesse formato que ajudam um empreendedor, né, um empresário. Eu vinha daquele lado e, querendo ou não, sente muito sozinho quando está daquele lado, né? E aquilo me chamou muito a atenção. Eu disse: sério, parecia que tudo que ela me explicava, até na primeira conversa que a gente teve, não foi aqui, né, nas dependências do grupo, foi fora. Eu digo assim, os caras dizem: cara, não pode ser, né? Ficava aquilo assim, é muito legal isso. E daí, quando eu realmente, de fato, eu conheci toda a estrutura do grupo e todas as soluções que tinham, eu fiquei impressionado. Disse: não, é aqui que eu quero realmente atuar, né? Só que daí eu comecei lá da ponta, e isso que eu acho muito legal, porque daí eu tive uma experiência por muitos anos numa área. Eu trabalhei muito tempo, como eu disse, na publicidade, trabalhei em área comercial por bastante tempo também, em outro grupo aqui de Porto Alegre. E daí, como eu disse, arrisquei empreender e, de repente, eu paro, volto, digo assim: não, mas o que que me fazia melhor, né? E essa área acabava me fazendo bem. E daí eu voltei lá da ponta e comecei a voltar caminhando e obtendo resultados, né? Só que junto disso, eu treinei. Eu não lembro exatamente se foi dia 1º ou 2 de março, mas foi assim, os primeiros dias de março de 2020. E logo que eu comecei, o que acontece? Pandemia. Todo mundo para casa, e daí eu digo assim: puxa vida, será que isso vai adiante, né? Até pensei: ah, talvez não vai dar certo. Gostei muito, mas não vai dar certo. Não era o momento, né? E daí foi muito legal, assim, que eu tive outra experiência positiva com o grupo, que foi quando o grupo simplesmente se transformou em 24 horas. Em 24 horas, toda a estrutura física aqui, centenas de pessoas trabalhando, todas as pessoas trabalharam de casa. E o grupo não parou, acelerou. Então eu peguei esse momento, que para mim foi muito interessante. Por quê? Porque eu vim lá da ponta, eu peguei uma experiência mundial, né, vamos dizer assim, negativa, uhum. E eu me deparei com uma empresa que tinha uma estrutura justamente para passar por uma crise dessas, assim, não vou dizer com tranquilidade, mas com planejamento, né? E nisso eu acabei indo criando meu espaço, digamos assim, né? Eu comecei lá na ponta, atendendo o cliente, daí depois eu virei consultor, depois eu estava líder, e daí quando a gente realmente voltou para o presencial, então assumi toda a expansão da assessoria financeira. Então, assim, eu falei que ia ser um resumo, né? Mas acho que valeu demais. Mas eu acho que eu acabei... Eu me sinto muito satisfeito com essa caminhada que eu fiz para chegar até aqui hoje, então, né? Falando, então, já falei um pouco da história e também dessa questão da...
Legal. Antes da Eduarda falar a parte dela, a gente esqueceu de comentar aqui no início. Também, quem quiser enviar alguma pergunta para o Bruno, para a Eduarda, o chat também está à disposição. Podem enviar perguntas sobre o negócio, sobre eles, que no final a gente vai tá lendo aqui essas perguntas. E aí eu queria passar a bola agora para a Eduarda. Conta um pouco para a gente como é que foi o teu início aqui no grupo, na assessoria financeira, o que tu faz hoje. E aí depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes no negócio.
Certo. Então, eu sou Eduarda Ferber. Hoje eu sou franchise comercial da Estúdio Assessoria Financeira. Como que eu iniciei no grupo, né? Eu já conhecia indiretamente o Grupo Estúdio porque eu vim de uma assessoria de cobrança que era interna aqui do Grupo Estúdio, terceirizada do grupo, né? Então, eu já conhecia, tinha visão, mas não tinha uma visão tão ampla do que era o Grupo Estúdio. Tinha, conhecia as nomenclaturas e-fiscal, estúdio fiscal, até um pessoal aqui que ainda está aqui hoje no grupo, ainda tem o contato, né? Brinco com o do financeiro que me odiava, né? Porque era do financeiro da cobrança. Então, a gente brinca com ele até hoje em relação a isso. Mas, e justo na pandemia, né, eu acho que foi ali onde foi o ponto crítico que eu vim aqui no Grupo Estúdio e iniciei. O que eu posso falar do meu início no grupo, né? Eu acho que o principal ponto que eu gosto de trazer é a confiança que o grupo traz quando a gente coloca a nomenclatura de líder. Eu, por ser nova, né, eu me senti muito reconhecida ao grupo, fui muito abraçada. Porque cheguei, tive uma alta confiança assim, de quem faz ainda a minha gestão até hoje e não sabia que eu era comercial. Eu vim de um departamento financeiro, então era tipo um bichinho do mato. Então conversava com os credores, mas né, não tinha nada demais assim, em questões de venda. Tive uma experiência há um tempo atrás, mas não era algo que hoje tem essa altura do que é o grupo, né? E ter me descoberto como comercial foi algo que eu até falo que para mim é meio estranho, porque eu nunca me imaginei vendendo, né? Eu não sabia, não conhecia o mundo de franquias, não, uma franquia comercial. Não tinha noção do que era, né? Claro que eu iniciei na assessoria financeira quando foi feita a fusão de duas bandeiras aqui do grupo. Eu era somente de uma bandeira, que era Estúdio Revisão Bancária, era responsável somente pelos licenciados na época. Então, foi tomando essa forma, foi tomando o corpo, a bandeira onde ela foi crescendo e foi tanto que ela foi feita a fusão das duas, né? E o que eu gosto sempre de trazer é que o grupo, ele faz de uma forma assim que tu se descubra, né? Aqui tu sabe se tu vai ser comercial ou se tu vai ser técnico, né? Aqui tu tem essa dimensão, só que um lado também positivo disso é que tu sempre leva as duas partes. Porque hoje no grupo... Agora falando a nível da assessoria financeira, para ti ser comercial, tu tem que saber ser técnico. Porque tu tem que levar pro cliente do franqueado hoje a maior excelência. Se ele te faz um questionamento, tu tem que saber ali na hora para concluir aquela venda ou, quem sabe, envolver ele, deixar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então, além do grupo ter, vou dizer assim, que eu hoje me reconheço como uma boa profissional em relação aos ensinamentos que eu tive aqui dentro, isso é... Não tem, é imensurável, não tem nem como descrever isso, mas foi basicamente isso. Foi algo que eu realmente não esperava, sabia a dimensão, era algo que eu desejava muito tempo atrás e acabou se concluindo, acho que num estágio bem complicado que a gente passou, né? Foi em abril do ano passado, então para mim foi uma oportunidade que surgiu muito cedo e que eu me entrego com tudo, para que tenha acolher tudo de bom aqui que o grupo traz.
De bola.
O Grupo Estúdio sempre recuperando talentos, né? A grande parte das pessoas que eu conheço aqui dentro falam para mim: Priscila, eu não sou comercial até entrar no Grupo Estúdio. Eu achava que eu não era. Mas aqui eu descobri que realmente eu tenho esse tino e eu amo o que eu faço em virtude disso. Bacana esse teu depoimento.
Tem muita gente que às vezes trabalha no comercial e não tem perfil, né?
Exatamente.
É, exatamente. Tá, caiu de paraquedas ali porque era o que tinha, acaba vendendo. E acontece muito, mas é legal isso que tu falou realmente, de ter essa possibilidade de se descobrir aqui dentro. Mas ambos assim entraram em detalhes dentro do que vocês fazem, mas vamos conversar pelo início agora. O que que é o Estúdio Assessoria Financeira?
Vamos lá, Estúdio Assessoria Financeira, tá? Eu costumo dizer que é um modelo de negócio que o foco, ele acaba sendo gerar economia, redução de custo, é isso. Porque assim, ó, o empresário como um todo, ele tem uma visão de que a venda sempre vai ser aquilo que vai realmente ser o resultado final, a última linha. Se eu vendi, eu estou positivo, eu tenho resultado, a minha empresa está indo bem. Mas quando a gente realmente vai colocar isso no papel e vai calcular, muitas vezes eu vou dar um exemplo, adianta eu gerar venda e não gerar receita? Não adianta. Porque, como assim gerar venda? Daqui a pouco eu não consigo receber, eu não tenho como cobrar. Ou adianta eu ter muito caixa e muita despesa? O resultado final lá na última linha vai ser negativo. Então, eu entendo que a assessoria financeira, ela vem justamente para tentar resolver esses problemas, reduzindo os custos da empresa. E como isso? Olhando a área financeira da empresa e reorganizando, fazendo um giro, eu costumo dizer, a cozinha da empresa, né? Onde precisa estar organizado, precisa estar limpo. O empresário, ele tem várias questões que ele precisa se preocupar, às vezes equipe, questões de marketing, as próprias vendas, áreas comerciais, estoque, enfim, ele vai ter dezenas de coisas para se preocupar. E daí daqui um pouco em cada área, ele procura gerar um pouquinho de economia para poder lá no final ter o seu resultado positivo, né? E eu até gosto de trazer uma situação assim aqui, acontece muito, né, no Rio Grande do Sul, que é a questão assim daqueles dias, quarta-feira verde, que é o dia do hortifruti no supermercado, o dia tal da carne, né? Uhum. Ou seja, que o empresário vai lá, ele faz uma mega movimentação para poder trazer produtos em maior quantidade, fazer uma compra maior, consequentemente, às vezes, ter centavos lá na ponta de desconto para ficar mais competitivo naquele dia e trazer o cliente para dentro da empresa dele. E daqui um pouco ele peca na área financeira e deixa esse dinheiro fugir duas, três vezes por uma desorganização. Então, eu entendo que a Estúdio Assessoria Financeira, ela vem justamente para sanar esses gaps que estão lá escondidos. Essa sangria, né, que o empresário tem, às vezes não enxerga, está fugindo o dinheiro dele, ele não está percebendo. E naturalmente reorganizar e trazendo redução de custo, automaticamente aumenta a performance, aumenta a competitividade dele no mercado. Se eu pudesse, e gera então a economia, gera um resultado positivo para ele. Então, se eu pudesse fazer um grande resumo do que é isso de assessoria financeira, eu diria que é exatamente isso.
Bruno, e conta para nós também qual que é o principal carro-chefe hoje da Estúdio de Assessoria Financeira.
Então, a Estúdio Assessoria Financeira, ela tem uma característica que ela acaba tendo produtos para diversos segmentos, né? Porque às vezes a dor de um segmento não é a mesma de outro. Então isso é muito claro no nosso dia a dia. Mas um dos grandes produtos, com certeza, que chamam a atenção da maior parte da rede dos nossos franqueados é o Auditacar, que é o quê? O produto que faz a conciliação e a revisão das máquinas de cartão de crédito. E por quê, né? Por que, que é esse produto? Porque assim, vamos por partes, hoje dificilmente uma empresa, principalmente falando a nível varejo, vai existir se ela não trabalhar com cartão de crédito. Eu digo, quando eu digo cartão de crédito, débito, crédito, voucher, enfim.
A maior parte das vendas vem cartão de crédito.
É, exatamente, né? Então assim, se ele não tem uma organização nisso, ele acaba perdendo ali. Porque o que esse produto faz? Ele justamente cuida da gestão dessas vendas. Ou seja, ele garante que quando eu vendo lá na ponta, esse dinheiro realmente é repassado pelo adquirente da forma correta. Como assim repassado da forma correta? Existe um percentual muito grande de repasses que simplesmente não acontecem da adquirente até a conta do empresário. Então, assim, como é que funciona, né? O empresário vai lá, faz várias vendas ao longo do dia, de vários valores, 50, 100, 200, 300 reais, 30, 48, enfim. Chega no final do dia, fecha um lote daquilo, e a adquirente vai depositar na conta dele um ou dois dias depois, fazendo esse repasse. De lá, ela vai abater já as taxas de juros que ele tem no contrato e vai receber um lote. Só que tem duas situações, né? Primeiro, a maioria dos empresários não conferem, não calculam realmente se está certo esse cálculo. E segundo, o que acontece? As empresas que resolvem, têm um financeiro e querem cuidar disso, têm dificuldade de pegar esse valor, esse lote, esmiuçar as vendas e encontrar cada venda. Então, assim, é muito difícil fazer essa conciliação anual. Quando a empresa consegue, ela depende de muita mão de obra.
Dependendo do estabelecimento, um posto de combustível, um supermercado, sei lá quantas mil transações por dia, né?
Exatamente, exatamente. Então é muito difícil controlar. E a gente sabe que, principalmente falando posto de combustível, né? Lá na ponta mesmo é o centavo que é o lucro da empresa. A gente sabe disso. Apesar de, né, pagar tão caro o combustível, a gente sabe que lá no final mesmo é centavos o lucro. Então, assim, daqui um pouco, nesses repasses que acontecem e não são conciliados, as adquirentes, vamos usar o termo, se aproveitam ou há um equívoco ali, mas alguns repasses simplesmente não acontecem. Exemplo, 30 mil num lote, passou para outro dia, tinha que entrar abatida a taxa de juros 29.750 e simplesmente foi 29.500. R$250 não foram repassados. Por quê? Por uma questão de sistema, entendeu? Então, assim, para o empresário enxergar aquela venda nesse formato que é propício ao erro, né? Poxa vida, eu recebo um lote, às vezes esse lote não tem horário para fechar, então hoje ele fecha às 20, mas até às 22 eu estou vendendo no posto. Então vem quebrado aquele lote, como é que eu concilio isso, né? E às vezes ali já existe essa fuga, né? Então, quando eu consigo conciliar todas essas vendas de uma forma rápida, prática, com um sistema preciso, que vai lá, além de identificar esses não repasses, vamos dizer assim, né, também identifica equívocos nas taxas de juros. Por quê? Porque acontece muito disso. Eu tenho um contrato de 1,5% no débito, e na hora que eu passo lá o cartão no débito, o adquirente simplesmente cobra 1,99%. Então, assim, é dinheiro do empresário que às vezes está fazendo toda uma ginástica lá na ponta para conseguir centavos, que ele perde ali para adquirente. Entendeu? Então, esse sistema do Auditacar, ele chama muita atenção, porque ele justamente concilia todas essas vendas. Então, o empresário, na palma da mão, consegue ter acesso a todas essas informações a todo instante. E, consequentemente, estancar essa sangria e o lucro dele não fugir ali, né? E eu sempre trago assim, poxa vida, mas digamos que a gente tenha 1,5% para 0,49 de venda, quando acontece, não deve ser tão impactante. Agora, vamos pensar 0,49. Todas as vendas de um dia, de todo um mês.
Num montante.
De 12 meses.
Em 12 meses.
De 5 anos, num posto de combustível com faturamento de 50 milhões ano, por exemplo.
Eu acho que nem só esse é o principal, né? Eu gosto de trazer um gancho aqui de um dos clientes que a gente identificou. Eu sempre trago isso para o cliente final. É um caso, por exemplo, assim, são pequenos detalhes que às vezes o empresário realmente não se atenta. A conta que é depositada, o valor dos repasses das adquirentes. Temos um posto de gasolina aqui que simplesmente não identificou que não recebeu R$ 127.000 em 90 dias. Será que esses R$ 127.000 não fez falta lá no fluxo de caixa dele? E como é que ele não percebeu que em 90 dias ele não recebeu esse montante? Então, se a gente está falando de 90 dias para trás, o que não deve ter nos últimos 60 meses? Então, acho que é além disso, é além de controle financeiro, é uma gestão. Porque a partir do momento que tu tem o controle de todos os recebíveis, que tu sabe o que tu vai receber amanhã, é um controle, realmente é um financeiro organizado. Porque é um financeiro que simplesmente ignora o teu controle, teus ajustes, os teus recebíveis, não tem como fechar um mês redondo. Sempre deve ter algum gap de fechamento de caixa ou algo assim. Então, por isso que a gente sempre gosta de trazer essa questão do Auditacard, por ser uma facilidade, porque é algo que tu não precisa pegar um extrato, pegar um relatório e ficar batendo um a um. Então, ele te aponta o erro. Acho que esse é um dos principais diferenciais hoje do Auditacard. Tu não vai ter que procurar o erro, o nosso sistema te aponta. Então, a economia também de tempo, até mesmo de mão de obra, né, de um funcionário, e às vezes o olho humano não é tão eficaz quanto uma inteligência artificial.
Legal, vou dar um spoiler aqui, nem sei se podia, né, Bruno? Não vou falar o nome de ninguém, né? Em 2019, eu fui executivo de uma adquirente, que é uma das maiores da América Latina, da cor azulzinha da máquina, né? E eu saí justamente por isso, porque era mais apagando incêndio, resolvendo o problema, do que vendendo realmente a máquina e o serviço. É, para quem está assistindo, acontece muito, muito mesmo. Mais de 90% dos estabelecimentos tem problema.
E essa aí, pergunta é recorrente, sabia? Quando a gente fala lá na ponta, pergunta, mas isso acontece mesmo? Eu digo, olha, acontece muito mais do que todo mundo imagina.
Exato.
É uma coisa violenta. É que aquilo ali é nosso dia a dia, né? a gente enxerga aquilo, apesar de não fazer parte da operação, eu e o Eduardo, a gente participa muito dos processos, acaba sabendo, ah, aquele cliente, aquele case, aquela situação, aquele franqueado que fechou, a gente fica sabendo, e cara, é muito, entendeu?
É muito, eu visitava estabelecimentos para vender o serviço, a máquina da operadora, né? E tinha muitas vendas que eu não fechava, porque ele já tinha sido cliente, sei lá, um ano, dois atrás, deu problema de repasse, ele odiava, queria bater em no estabelecimento, ou então um estabelecimento que eu fechava o negócio com ele e um mês depois ele estava reclamando que os primeiros repasses já deu problema. Então acontece muito para quem tá assistindo, e até pode estar no site de vocês, eu acho, para preencher o formulário, coisa assim, que o time vai entrar em contato, vai estar ajudando vocês, né? Isso é um serviço que tem muita utilidade, né,
Priscila? Com certeza. E o que eu escuto muito também é a dúvida, porque dentro do Auditacard tem duas vertentes. Tanto a questão da conciliação quanto da revisão. Vocês podem explicar para a gente qual é a diferença entre uma conciliação da máquina de cartão de crédito e fazer a revisão?
Claro.
Posso?
Claro, vai lá.
O que acontece? Por que a gente tem essa percepção da conciliação e da revisão? Né? A gente não tem como ajustar o teu financeiro se a gente te permitir continuar errando. Então, qual que é o principal gap? Eu preciso arrumar daqui para frente como tá os teus recebíveis. Então, fazer a conciliação é ter a gestão em saber qual que é a tua taxa e ver quanto que tu está pagando por operação. Esse é a principal. E também, tu também ter as métricas, né? Porque o que também muito acontece no mercado?
A diferença entre conciliação
e a revisão.
Boa.
Certo. Então, vou retomando aqui o assunto do Auditacard, a diferença macro, acho que é para todo mundo conseguir entender, não de uma parte puxando tão técnica, né? A conciliação é analisar e consertar daqui para frente. Então, a gente analisa todas as tuas próximas vendas, teus recebíveis, então a gente faz toda a gestão do teu futuro. A revisão, a gente analisa todo o teu passado. Então, a gente vai analisar se realmente foi cobrado da forma correta, se não tem lá valores também que não foram, não constam nos teus extratos bancários, então a gente consegue captar todas as informações. Macro é exatamente isso. A conciliação, tu vai ajustar hoje o teu presente e o teu futuro, e a revisão, tu vai analisar o teu passado. Acho que para engloba todo esse assunto. E o que tem que analisar, tanto no passado quanto no teu futuro, né? Há questões das tuas taxas, se estão cobradas da forma correta, teus recebíveis, se está recebendo da forma correta. Um ponto também que o empresário às vezes não sabe é que tem periodicidade de pagamento. Pode ser que a tua periodicidade seja de 24 horas, pode ser que seja de 48, assim como pode ser de 15 dias. Então, também um dos gaps que a gente mais encontra é a questão da antecipação dos recebíveis. Tem alguns contratos que é somente após a autorização do empresário e às vezes ocorre de forma automática. Ocorre de forma automática, né? Acabam antecipando sem o consentimento lá do gestor financeiro que faz esse controle. Então, mas analisando esse macro para diferenciar a gestão da conciliação e a revisão é onde tu conserta teu presente e teu futuro, analisa esses pontos para que tu não siga errando e conserte o teu passado.
Deixa eu até falar uma... E até já fugindo, falando um pouco do benefício também de tudo isso, né? Por quê, né? Por que fazer isso? Porque uma coisa é certa, né? Qualquer empresa quer ter um resultado melhor. Isso é fato. Todo empresário, ele quer isso, né? E daí o que a gente pensa sempre? Vou vender mais. Vou investir em marketing, vou investir em equipe comercial, vou vender mais, eu preciso vender mais. E ok, essa estratégia está ótima. Só que assim, ó, como é que a gente chega a um crescimento de 30%? É só vendendo? Não. São várias estratégias que a gente precisa tomar.
Encher o balde está furado, né?
É, exatamente. São várias estratégias que a gente precisa tomar para chegar àquele resultado. Então, assim, poxa vida, eu vou... Legal se eu conseguir aumentar em 30% as minhas vendas e o meu resultado acompanhar. Legal. Mas e se eu também traçar estratégias internas para que eu possa aumentar 5%, por exemplo, dessa fuga de valores? A minha revisão dos últimos 5 anos me traga caixa suficiente que aumente em 5% do meu resultado. Porque se a gente parar para pensar, assim, eu tenho uma visão que... Vamos pegar uma empresa que tem um faturamento mensal de 200 mil e ela quer aumentar para 250 mil de faturamento mensal, né? A gente está falando aí de 25% de aumento de crescimento mensal para que ela chegue a esse resultado, né? Só que às vezes ela encontra isso dentro de casa. E quando a gente está falando do pequeno empresário, Se ele aumentar, se ele tiver um faturamento de 25 mil reais mês, por exemplo, ele for aumentar para 50, a gente está falando de 100% de crescimento, enquanto no outro a gente está falando de 25. Só que para tracionar são os mesmos 25 mil. Então, às vezes, quando tu consegue encontrar esses gaps dentro da empresa, tu consegue levar a empresa para outro patamar. 25% de uma empresa de 200 mil de faturamento é muito diferente do que trazer aquele 100% de crescimento de 25 para 50 de uma empresa. E às vezes ela encontra dentro de casa isso, sabe? Às vezes ela não tem a mesma capacidade da grande empresa para investimento em equipe comercial, em marketing, estratégia, planejamento, gestão, e daqui um pouco ela reorganiza e encontra dentro de casa esses resultados. Então a conciliação e a revisão, elas trazem esse benefício, que é justamente, como eu disse no começo, a redução de custo que alavanca o crescimento da empresa, né? Acho que esse é o grande ponto desse produto em especial.
Eu gosto de trazer sempre o exemplo que o Bruno traz quando a gente está falando com um possível franqueado, é que toda ação que tu gera para crescimento da tua empresa, tu tem algum custo. Aqui a gente não leva como custo, assim como investimento. Então, um exemplo que o Bruno sempre traz é a questão, a gente não pode iniciar um restaurante, dar lucro para contratar uma cozinheira. Então, a gente precisa de um meio para nos auxiliar. Então, acho que esse também é um ponto que a gente sempre coloca para o cliente. Tanto para aquele que está vindo hoje para ser um franqueado da Estúdio Assessoria Financeira, assim como para o cliente do franqueado da Estúdio Assessoria Financeira.
Boa, legal.
E até eu trazer aqui um spoiler, vamos dizer assim, né? Agora falando um pouco de futuro, né? O Old Takar, na verdade, ele não para nesses produtos, né? A gente tem uma já vem sendo planejado há bastante tempo, que a gente possa cada vez mais cuidar de toda a gestão da empresa. É algo que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, as peças ainda não se encaixaram 100%, mas é trabalhar a ideia da revisão financeira. Porque quando eu vou falar, por exemplo, na área tributária, eu falo a revisão tributária e todo mundo entende o que é. A gente entende qual é o benefício, a gente sabe o que precisa. E a gente traz essa ideia também de trazer a revisão financeira, né? Então, o que é a revisão financeira? É eu cuidar de toda a gestão com uma documentação, um checklist daquele cliente, eu conseguir fazer todo um replanejamento, uma reorganização, para que eu traga um benefício completo. E o que é a nossa ideia do Old Takar, né? Que ele seja completo ao ponto de, por exemplo, daí que eu digo aqui um pouco de spoiler, né? A gente tem a ideia da rota de menor custo, né? Que é o quê? Por que não? Se eu tenho esse controle da conciliação, da revisão, dos repasses, enfim, do cliente, eu não identificar quais são as rotas de melhor custo quando eu vou lá e passo o cartão de, exemplo, bandeira tal no débito. Às vezes o empresário ele tem 5 máquinas que estão lá na frente, lá na venda, que nem o posto de combustível, né? Chega lá, o cara tem 5, 6, 7 máquinas diferentes, o frentista vai lá e tá abastecendo aqui, ele vem a máquina, ele pega essa primeira, então passa aqui o cartão. Às vezes aquela taxa daquele cartão que está sendo passado ali é 3 vezes maior, 4 vezes maior que a outra. Então, assim, por quê? E olha a perda que esse empresário tem, porque ele já paga aluguel, às vezes, a máquina, ele já tem vários custos, né, com aquela máquina ali, e ela ainda traz esse desserviço, vamos dizer assim, né? E por que não eu criar essa rota de menor custo? Então, se esse cartão tal, da operadora tal, no débito, ele vai passar na de cliente tal. Isso é automático, com inteligência própria do próprio Old Takar. Então, assim, por que não eu ter essas rotas de menor custo onde eu sei que o cartão de crédito da bandeira tal vai passar por aqui? E não preciso lá na ponta, o frentista ou a pessoa que está atendendo, o caixa, se preocupar com isso na hora, porque na hora da pressão ele não é assim, outras coisas. Ele não é responsável pela parte financeira, ele está ali para vender, para cobrar, enfim, né? Então, por que não a gente ter tudo isso sob nosso controle? Então, é essa a ideia de novos produtos, que é a rota de menor custo, onde a gente elimina todas aquelas máquinas e tem um software que usa da inteligência e faz esse trabalho. Ao invés da, provavelmente alguém já viu, né? Chega lá, tem um monte de máquina e aqui tá um bilhetinho colado. Aqui somente débito.
Somente direto. Sim.
É, não, é verdade. Ah, isso aí é arcaico, né? Sejamos sinceros. Mas é uma organização que daqui a pouco o empresário consiga encontrar para quem está lá na frente consiga passar da melhor forma. Então a gente tem essa ideia de trazer essas situações, essas inovações, justamente para melhorar a vida do empresário nesse sentido e reorganizar. Outra questão, por exemplo, assim, daí a gente começa a entrar naquele, pô, eu quero 30% a mais de resultado no mês. Ah, legal. 5 em venda, 5 daqui um pouco na conciliação, 5 porque não na rota de melhor custo, onde eu estou perdendo, cara, a máquina está ali. Se o cartão, em vez de ter passado naquela, tivesse passado nessa, eu já tinha tido um benefício, entendeu? Então, por que não ter essa estratégia para gerar redução de custo, Outra questão daqui um pouco que pode aumentar as vendas. Quando eu tenho controle de tudo isso, às vezes a gente tem empresas aí, redes que trabalham com cadastro, né? A gente vai lá, tem um cadastro, tá lá na farmácia tal, tem um cadastro, dá os teus dados lá e daí tem um desconto. E daí pensa assim comigo, aí o restaurante ali que a gente almoça toda semana e daqui um pouco o empresário te conhece, mas nem se dá conta que de repente pararam de lá. Aí eu parei de lá. Ele não tem meu contato, meu controle. Mas se eu já tenho esse cadastro automático no meu próprio sistema, exemplo, pelo celular, número do celular dele, eu vou lá, coloco o número do celular e eu consigo ter o controle e saber as vendas dele. Daqui um pouco assim, tem um software, uma inteligência que 15 dias, o cara vem aqui 3 vezes por semana. 15 dias ele não veio, ele recebe lá um cupom. Poxa vida, você recebeu um cupom de 10%. Pode ser que traga ele de volta, e daí daqui a pouco eu aumento 5% do faturamento dele, da venda dele, sabe? São várias estratégias que alavancam o negócio nesse sentido. Então, o Titacar, a ideia dele, conciliação e revisão é o começo, eu diria, né? É o começo de um futuro que, na minha perspectiva, uma nova tendência de mercado é o quê? Daqui a pouco a gente não depender mais da máquina, do físico, e sim dessa inteligência toda. Já é assim, né? Hoje a gente já paga com o celular, chega lá, paga com o celular, não sei. Quem não tem o Pix, hoje ia ficar para trás, na verdade. Já daqui a um pouco chegou. Ah, eu tinha Pix. Cartão de débito e crédito nem se fala, né? Hoje em dia as pessoas não andam mais com dinheiro físico, né? Então vai chegar um momento que essa coisa do físico ele vai ficar cada vez reduzida. E eu acho que essa é a nova tendência e esse produto tem tudo a ver com isso. Por isso que ele chama tanta atenção. São várias soluções de gestão num lugar só.
Num bom português, assim, resumindo, então, a ideia é, por exemplo, eu vou passar o meu cartão Mastercard débito. Eu passo em uma máquina e ela que vai escolher se é melhor a taxa da Cielo ou da Stone. Aí, se eu vou passar o meu cartão que é um Elo crédito, ele vai escolher para qual operadora, para qual máquina que ele deveria ir. Eu centralizo tudo em uma máquina só.
Exatamente. Às vezes eu tenho que ter 10 máquinas lá e contar com a sorte do frentista pegar certa, por exemplo. Não, o frentista vai ter tudo numa só. Entendeu? Então, assim, eu sei que é algo hoje, né, revolucionário, mas daqui 6 meses não é mais. A gente sabe a velocidade das coisas.
É bem viável o cara fazer isso. É uma baita mão na roda, né?
Brilhante, realmente. Muito brilhante.
Então, é essa que é a ideia. Esse é o próximo passo nosso, entendeu? E são várias ideias. Hoje, eu diria que já tem elencado lá mais 5 soluções que desenvolvendo, né? Mas, claro, tudo leva tempo. Precisa ser validado. Mas é uma tendência, como eu disse. É uma tendência a gente... Essa não dependência do físico e da instituição, né? Da instituição. E a assessoria financeira, ela tem muito disso, né? Eu não depender de instituição. Quando eu falo em captação de recursos, eu fujo completamente daquela figura do gerente de banco sentado atrás de uma mesa defendendo as oportunidades do banco. E isso não é uma crítica, porque o banco é uma empresa, é um CNPJ, ele visa o lucro. É óbvio, todo mundo sabe disso. Só que eu quero dizer é o seguinte, ó. Quando o empresário vai lá, ele confia a segurança, toda a parte financeira para um gerente que defende os interesses de uma instituição.
Sim.
O gerente do banco X, ele nunca vai chegar e vai dizer assim, ó, Priscila, olha só, isso aqui que eu estou te oferecendo, vai ali no Y ali, que ali eles estão melhor. Ele não vai fazer isso, entendeu? Porque a preocupação dele, definitivamente, é a instituição. E não assessorar, né, o empresário. Então, a gente usa muito a figura, o termo do diretor, que é assessoria financeira, como um diretor financeiro externo da empresa. Eu sento na cadeira do diretor financeiro e eu traço soluções para a empresa que eu estou atuando. No caso da captação de recursos, eu trago a ideia de um shopping. Né? A gente entra no shopping e eu estou olhando, opa, essa vitrine aqui tem aqui para ti uma solução tal. Mas eu acho que não é melhor. Vamos andar mais um pouco. Olha aquela lá. Sabe? Eu saio dessa figura do gerente que senta...
Engessado.
Que senta à frente da instituição, como eu disse, ele está defendendo para trás e não, eu sento do lado do empresário e eu olho para todo o cenário do mercado, entendeu? Então, a assessoria financeira tem essa característica em todos os seus produtos, em todos os seus produtos. Quando eu falo de captação de recursos, não é eu tenho um contrato com uma financeira, eu trabalho... Não, eu olho o mercado. Eu dou um giro no mercado para encontrar a solução para aquele cliente. Quando eu falo de Titacar, eu olho para todas as soluções que eu posso trazer para ele e trazer redução de custos. E assim são todos os produtos, né? Então, eu acho que é um grande resumo, assim, do porquê, o que chama atenção nessa franquia, né?
Ótimo. A gente falou muito em carro-chefe, mas eu acredito que assessoria financeira hoje é um compilado de soluções para quem está nos assistindo. E eu gostaria que vocês falassem mais, para quem não sabe, há 2 anos atrás, quando tu entrou, tu contou um pouco da tua história, eu tive o privilégio de estar na revisão bancária. E eu gostaria que tu contasse por que a revisão bancária hoje faz parte da assessoria financeira. Então, eu gostaria que tu contasse mais como é que foi essa fusão, como é que é oferecida a revisão bancária hoje dentro da assessoria financeira.
Eu quer falar? Vou deixar a Duda falar. Ah, tá, não, ela foi falando, né? Inclusive, ela que veio da revisão bancária também no início, né? Mas assim, o que acontece, né? A revisão bancária, se a gente for parar para pensar, ela tem muita ligação com o que a assessoria financeira oferece, né? Que é o quê? Reduzir custo dentro da área financeira. Então, quando eu vou lá e faço revisão de contratos bancários, enfim, financiamento, crédito, quer que seja, automaticamente eu estou trazendo uma redução de custo na área financeira do empresário. Então, foi identificado em vários momentos essa sinergia entre os produtos, né? Poxa vida, às vezes eu entro num processo de renegociação de dívida, eu tomo crédito para renegociar uma dívida, muitas vezes com uma condição melhor, mas eu posso também analisar aquele contrato bancário e identificar se existem cobranças de taxas indevidas, né? Que não deviam ali, foram pactuadas, mas não estão corretas, entendeu? Então, existe muita sinergia entre os produtos. E a gente foi identificando isso ao longo do tempo, até que chegou um momento que a gente disse assim, poxa vida, não faz sentido serem duas bandeiras, duas franquias. Um acaba sendo solução do outro, né? E a revisão bancária, ela tem uma característica, assim, que eu acho que é importante falar, que ela é diferente da revisional, né? Existe a revisional, é amplamente conhecida, né, no mercado, só que eu costumo dizer que a revisional, ela tem uma característica assim, sinceramente, quem procura revisional normalmente não quer seguir pagando. É diferente da revisão bancária. A revisão bancária eu quero identificar possíveis taxas que podem ter sido cobradas a maior, lá quando foi pactuado o contrato comigo. Identificado isso, eu chego até a instituição e tento uma negociação amigável. Eu não quero deixar de pagar, eu não quero um litígio com a instituição. A revisional tem isso, né? Inclusive, tem sempre aquele medo, ah, e se eu entro com uma revisional, eu vou entrar nas licenças restritivas, eu vou ter problema depois com o banco, eu não consigo nem mexer numa conta, eu vou ter... Não, não é isso que a gente quer, a gente não quer trazer essa briga, essa discussão, né? Eu quero o quê? Eu quero trazer, o exemplo que eu dou sempre assim, eu vou no mercado, faço uma compra, deu R$5, eu dou R$10 para a caixa e ela não me devolve o troco. Moça, faltou R$5. Ah, é verdade, está aqui. E é isso que a gente faz em outras palavras dentro da revisão bancária, né? O processo ele funciona mais ou menos assim, os contratos são periciados, emitido um laudo técnico, de posse desse laudo técnico você entra numa negociação administrativa com a instituição. É a ideia do troco com caixa. Banco, eu tenho um contrato com vocês, eu sou adimplente, eu sou cliente de vocês, eu quero continuar, mas, olha só, eu identifiquei essas irregularidades. Eu gostaria de uma negociação. Então, a gente tenta uma negociação administrativa amigável nesse sentido. Sempre dá certo? Não. Depende de instituição para instituição. Às vezes é necessário ir para via judicial. Mas quando a gente fala judicial, a gente não está falando na briga, como eu disse, é uma conciliação. Eu quero conciliar. Só que às vezes eu preciso cair lá no jurídico da instituição para conseguir uma conversa, né? E tentar uma negociação. Então, às vezes, o processo ele tem essa necessidade de entrar na via judicial justamente para que eu possa negociar. Mas o foco principal da revisão bancária é esse. Então, foi justamente por isso que ele acabou vindo junto para a assessoria financeira, porque é, sim, uma solução financeira de redução de custo para a empresa. Eu posso, muitas vezes, uma negociação para amortização de dívida, diminuição da parcela que eu venho pagando, até a devolução de valores, dependendo do contrato, né? Então, é algo que vai reduzir custo, sim, seja ele a longo prazo ou instantâneo, reduz custo, consequentemente, a área financeira tinha tudo a ver. Então, a gente achou que juntava forças para ter mais soluções, né? Foi essa a decisão na época.
Eu acho o serviço de vocês muito bom. É muito útil. Qualquer empresa precisa do serviço de vocês, né? E legal que se aplica tanto para a empresa que tem um faturamento baixo quanto a empresa que fatura milhões, né? Todo mundo tem uma pendência financeira para resolver. Então, eu acredito que se encaixa muito bem a solução de vocês, né?
É, exatamente.
Qual empresa que não tem capital de giro possível?
É, a gente até brincava, né? Até hoje a gente não fala tanto sobre isso, mas a gente dizia, a nossa franquia é como Robin Hood, né? Só que assim, o Robin Hood roubava, né? Roubava, eles eram roubados e é mais ou menos isso que a gente tenta fazer, né? A gente tenta recuperar da grande instituição que está lá, acomodada, tomando aquele dinheiro e devolvendo o que é justo. Ninguém tira algo do outro, né? A gente só pega o que é nosso, que é do empresário,
que é direito
para ele. Exatamente. Então, essa que é a grande magia da...
Acho que o Robin hoje é o nome do nosso diretor financeiro hoje dentro do... seria financeira.
Inclusive, está escapando aqui, está fugindo da gente para participar do podcast aqui.
Isso. Ah, ele é rápido.
Fica a dica.
E eu vou dar um negócio para vocês, assim, afunilando um pouco mais sobre o negócio, que, assim como as outras empresas do Grupo Estúdio, a assessoria financeira também é uma franquia, né? E aí... Nós aqui na Matriz, aqui em Porto Alegre, executamos o trabalho e o franqueado, ele se preocupa em ter um relacionamento com o cliente e fechar o contrato. Mas toda a execução é feita aqui por nós. Eu acredito que tu dá o suporte para esse franqueado fechar esse contrato, né?
Isso. O que acontece? Eu não sou a única líder de franchise, né? Eu tenho um colega que também fazemos o suporte para os franqueados da assessoria. O que a gente sempre gosta de trazer? Como iniciar numa franquia algo muito novo, eu tô investindo, mas eu não tô investindo no escuro. Hoje, se eu compro uma franquia do Grupo Estúdio, em decorrente diferente da bandeira, eu sei que é algo que já está estruturado. Então, eu sei hoje qual que é a minha condição e o que eu tenho que fazer. Isso é macro para hoje, para quem quer investir, não sabe no que investir, uma franquia do Grupo Estúdio é a melhor escolha, porque tem algo que já está pré-ganhado, já está testado e já está no mercado há muito tempo. Então, a gente não vende nada que não esteja, vamos dizer, que esteja incompleto. Vamos dizer assim, a gente vai estruturando, remodelando, melhorando, sempre com visão do franqueado, né? Então, a assessoria financeira não foi diferente. Nós somos uma bandeira aí que temos quanto tempo de casa?
É que ela veio de outra, né? Ela
participou de
corpo. Em 2018.
Que tomou forma após, né? Em 2020, né?
Isso, ela iniciou em 2018, mas ficou independente, vamos dizer, em 2020.
Então, teve essa separação, né? Depois teve, a gente se uniu de novo, né? Assessoria financeira e a revisão bancária. E eu acredito, sim, que tem essa questão do auxílio, porque como a gente tem um feeling de que o franqueado... Ele tem essa questão do... Às vezes, iniciando, tenho medo do que falar para o cliente. Eu não sei o que ele vai me falar. Não sei o que ele pode fazer um questionamento, que é uma palavra que eu nunca ouvi na minha vida. Então, a gente, toda a nossa equipe, ela tá ali. Assim como... vou usar o exemplo do Odistacard. Odistacard, eu tenho mais costume de vender, falar de benefício, o que ele vai ter com aquilo ali, o que ele pode ter de visão de futuro com aquela solução. E, automaticamente, eu já puxo nossa parte técnica. Nosso gerente operacional que está ali no momento para mostrar na prática o que ele vai ter. Então, hoje, os franqueados da assessoria financeira sabem que podem contar com isso. Que eles têm desde o suporte para localizar o cliente, o que é melhor, aonde procurar, por onde começar, ou até mesmo se eu tenho uma carteira, o que eu faço com a minha carteira? Hoje, minha carteira de clientes, como é uma lista de transmissão, é um e-mail, é uma ligação. Então, toda essa condução nós temos ali em um formato, vamos dizer, de um script modelo. Porque cada franqueado tem essa característica, né? Seu jeito de lidar com o cliente. Tem franqueados também, que é a mesma questão de quando eu comecei aqui. Tem franqueados que se descobrem comercial ali, na prática. Vamos dizer assim, na marra, né? Indo na cara a cara com o cliente. Então, hoje, o franqueado da assessoria financeira, ele sabe que ele pode contar com isso. Desde o apoio para mostrar para o cliente o que é, como é feito, no detalhe. Assim, para envolver o cliente, para ele entender que ele tem um problema, ele precisa daquilo ali. Então, ele tem toda uma equipe aí que auxilia ele nessa questão hoje com o cliente final.
Legal. Diferente de muitas franqueadoras, né, que se preocupam só em vender a franquia, taxa de franquia, e não dão suporte a algum franqueado, né? Se vira. Pagou a franquia, agora se vira aí.
No suporte.
Exatamente. Sabe, Douglas, é até interessante falar disso, porque daí vem um pouco ali com que a gente, a chamada, né, na nossa conversa nova era das franquias, né? Eu nem diria das franquias, eu diria do mercado, né? Eu comecei na área comercial muito tempo atrás, né? Esses dias eu falei até numa das nossas reuniões só sobre isso, ainda o pessoal riu, né? Porque é engraçado. É tragicômico, vamos dizer assim, né? Mas na época que eu iniciei, todo mundo que trabalhava em área comercial, que trabalhava com vendas, era chamado de picareta. E tinha a expressão, o cara que vendia carro, picareta.
Pô,
de carro.
Eu vendi carro 4 anos, cara.
Exatamente. Então eu tinha picareta.
Era picareta.
É isso aí. E o que acontece? Porque foi criada uma coisa que o vendedor, ele tinha que vender a todo custo. Ele tinha que te vender o que tu não queria comprar. Isso foi por muitos anos assim, e se criou uma visão muito errada nesse sentido, né, de mercado. Só que daí chega num ponto que, nesse momento a gente fala de franquia, mas falando de venda de mercado, qualidade não é diferencial mais. Qualidade é obrigação de qualquer um, não interessa o que tu vai fazer, qualidade tem que estar presente no teu dia a dia. Então, se tu vai te preocupar com a venda, cara, vai ter problema no comercial, tu vai ter problema na operação, tu não vai gerar resultado, daí tu vai ter só uma área gerando muito e outras áreas estagnadas. Isso não é interessante para empresa alguma. Então, eu acho que hoje a qualidade, como eu disse, é o foco total do nosso modelo de negócio. A gente tem essa preocupação desde o primeiro momento, quando o cliente ainda, às vezes, nem identificou lá na ponta que ele tem essa dor. Ele sabe que ele tem uma necessidade, mas ele ainda não identificou qual é a dor e não sabe a solução. Até que ele conhece o nosso formato de negócio, ele começa a se identificar ao momento que ele fecha definitivamente o contrato, e daí a gente brinca, né, um momento de passada de bastão. Eu preciso acompanhar até aqui, para quando eu chegar, eu chegar com essa bastão e poder seguir daqui para frente. E daí a gente tem esse contato a todo momento, porque o franqueado, ele não fica, senão ele fica se sentindo ilhado sozinho, né? Eu sempre digo isso, ah, comprei uma franquia, legal. Quando eu compro uma franquia de produto, eu vou lá, eu monto uma loja, eu tenho produto, eu vendo, as pessoas entram, eu sinto, né, tangível, palpável o que eu comprei, né, o que eu tenho. Mas quando eu compro serviços, o franqueado vem, investe, ele treina, ele conhece a estrutura, mas ele volta, né? E ele volta com o quê? Porque é serviço, não tem como ele pegar, né? Sim. Então, justamente é nesse momento que a gente tem que estar disponível para ele, para fazer com que ele consiga ter o resultado que ele procura. Então, a gente tem muito cuidado quanto a isso, para que ele tenha qualidade do início ao fim.
O foco, então, é o sucesso do franqueado.
Sucesso, né, do franqueado, porque senão só existe... Quando a gente fala numa parceria, né, uma sociedade entre um sócio comercial, um sócio operacional e nós como sócio operacional, cara, se eu não tenho sucesso com o meu sócio comercial, não tenho contrato, não gero renda, não tenho receita, sim, a minha fábrica para. Eu preciso ter uma rede forte, preciso de uma rede de sucesso para que a minha operação possa gerar lá no final o resultado. Né?
Eu vou te fazer uma pergunta. Quer perguntar? Eu vou fazer uma pergunta que é bem conectada com isso que você está falando. Tenho dinheiro para investir, posso ser franqueado ou não? Não é para todo mundo.
Depende
de perfil, qualquer profissão que a pessoa executa pode ser franqueado. Pergunta.
Quais as características que o franqueado que está nos assistindo, que se interessou e que tem esses clientes em carteira e que quer faturar com vocês, tem que ter para ser franqueado?
Vamos lá, a parte de investimento é um dos pontos, né? Como qualquer modelo de negócio, é necessário sim um lastro financeiro. Isso, se eu quiser vender cachorro-quente, na esquina de cachorro-quente, porque menor investimento, né? Eu preciso investir, comprar, para depois eu ter paciência do retorno do business. Então, assim, primeiro ponto, precisa sim um lastro financeiro. Ah, mas só isso não, tem algumas características, né? Quando eu estou falando que eu tenho uma estrutura operacional, e aqui, né, o pessoal às vezes não conhece a nossa estrutura, não tem noção, mas, poxa vida, a gente está falando de um prédio de 3 mil metros quadrados, são 300 pessoas trabalhando aqui dentro, entendeu? É como a gente brinca, um palácio, né, é muito grande a nossa estrutura. Eu tenho capacidade de operação. Então, assim, adianta eu ser operacional, ser técnico e querer investir na franquia? Não, porque a operação é justamente o que eu tenho estrutura para te oferecer. Então, outro ponto que eu preciso é uma característica comercial. Assim, no mínimo, eu preciso gostar do relacionamento, ter relacionamento com a empresa. E um ponto que é muito forte para que a gente tenha um resultado inicial mais rápido é ter carteira de clientes, né? Então, assim, poxa vida, eu já tenho uma carteira de clientes. Eu vou dar um exemplo, assim, eu vou pegar o contador. O contador, às vezes, ele tem lá 100, 150, 120 clientes na carteira dele. E ele oferece serviços de contabilidade. Mas a contabilidade é muito próxima ao financeiro. É uma linha que divide um ao outro, mas ele não consegue. Para que ele possa avançar para cá, ele vai ter que investir em estrutura nesse sentido, equipe, treinamento. E o investimento pode ser que não retorne para ele, né? Então, quando a gente está falando de um investimento em franquia, eu consigo aumentar o portfólio de soluções dele. No caso, ele já trabalha com a contabilidade, ele investe num modelo de negócio pronto e validado e automaticamente ele oferece uma estrutura de 300 pessoas trabalhando para ele no que tange à área financeira. Então, ela encaixa muito bem. Quem tem carteira de clientes encaixa muito bem porque muito rápido consegue ter retorno desse investimento, né? Claro que a gente não pode ficar, quando a gente fala de um produto extremamente escalável, ficar só na nossa carteira de clientes. A gente precisa o nosso lado comercial despontar e procurar novos clientes. Só que esses clientes, muitas vezes, eles também se encaixam com o escritório do franqueado daquela atuação principal dele. Então, vira um jogo que um lado acaba ajudando o outro, né? A franquia encaixa muito bem com esse perfil e vice-versa. Mas aqui o que eu diria, né? Hoje, quando a gente olha para a rede, a gente acaba tendo muitos advogados e contadores, que são pessoas que têm carteira de clientes, eles têm uma dificuldade de escalar o negócio, aumentar, né? E preferem esse cenário de risco calculado, como a gente fala, porque, cara, assim, ó, se eu entrar numa franquia, eu vou saber qual vai ser meu investimento na taxa de franquia e eu vou saber o meu investimento até o final do meu contrato. Ou seja, um risco calculado, entendeu? Por mais que tudo dê errado, eu sei que eu vou gastar tantos mil reais até o final do meu contrato. Quando eu estou falando de mercado, eu não sei. Eu posso planejar 200 mil e quando eu tenho vários problemas no meio do caminho, meu custo é 800 mil e pode não dar certo. Então, quando eu falo de um cenário de franquias, ele acaba sendo um risco calculado. O empresário sabe, o franqueado sabe que ele vai investir tantos mil reais ao longo de tantos anos e que aquelas vão ser as taxas que ele vai ter que pagar nesse período, né? Então, automaticamente, ele tem uma segurança, é mais fácil ele escalar os negócios dentro do escritório dele do que montando um novo negócio, fazendo um novo investimento. Então, advogados, contadores se encaixam muito bem. Pessoas da área financeira, como consultores financeiros, bancários e ex-bancários, têm um perfil comercial nato, né? Não adianta, tudo isso, economistas, investidores, enfim, são esse perfil. Então, só financeiro, respondendo a pergunta, não necessariamente. A gente acaba fazendo todo esse giro, né? Para identificar se realmente aquela pessoa é interessante. Porque a gente não quer só estar vendendo a franquia aqui na ponta, a gente quer o sucesso do franqueado, né?
Tu vai vender, vai passar 2-3 meses, ele não vai ter sucesso e vai reclamar para ti, né? Ô, Bruno, me enrolou, né?
Exatamente.
Agora, me socorre aqui.
Exatamente.
É, né? A culpa não é de... e não é de vocês de fazer essa seleção, né? De perfis, que muitas vezes ele tem o poder de investimento, mas não tem esse perfil comercial, por exemplo, e não vai ter o sucesso ali na frente, né?
Exatamente. Daí, né, a gente só tá trocando dinheiro, né? Exato. Só trabalha, só problema e daí não é legal, né? Isso não é legal. Daí a gente volta àquele ponto. Daí, cadê a qualidade do trabalho, né? Não tem. Então, não é por aí.
Legal.
Bacana.
Legal. E me diz uma coisa, Eduarda, no dia a dia, assim, que dificuldades tu vê que o franqueado tem na ponta para vender o serviço? Qual é o principal gargalo, assim, aonde que consegue socorrer mais esses franqueados?
Principalmente na frente do cliente. Acho que é aquele cliente durão, sabe, no final. Não preciso, eu faço, eu tenho uma pessoa na minha equipe que faz. Esse é o melhor cliente, porque aquele que diz que faz muito, ele não faz. E às vezes, assim, basta uma pergunta que o cara se desarma total. Porque o que acontece? Quando é um... Vou dar aqui um exemplo. Quando é uma autopeças. Autopeças é um segmento que ele é muito disputado por ter validade com vários serviços, né? Então, provavelmente, alguém já passou ali, já conversou, já falou. Então, o empresário já vem armado. E, às vezes, um gatilho que tu usa ali, tu já tá tão acostumada com aquilo, que tu desarma o cara. Não, mas tu entendeu? Faz sentido pra ti? Claro que não é pressionar. Não, precisa daquilo pra comprar agora. Não, é explicar para ele que tu tem um problema hoje. Tu tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Auditacard, que é comum. Não tem como não falar do carro-chefe, né, quando tu fala de exemplo. Vamos supor lá na tua cozinha. Tua torneira tá quebrada. E o teu cano também tá quebrado. Ou seja, tá pingando na pia, tá tendo custo com água. Teu cano tá furado, tá sujando tua cozinha. E se o teu financeiro hoje não tiver uma solução, está perdendo dinheiro e está bagunçando o teu financeiro. Então, trazer isso na hora para o cliente, quando o franqueado ele não tem tanta dominância. A gente, como vive isso com vários franqueados diferentes, com vários clientes, vários perfis, a gente já tem essa dominância de quebra da objeção. O franqueado ele vai aprendendo com a gente ao longo do tempo. Então, conforme a gente vai dando reuniões com os clientes dele, a gente vai quebrando essas objeções. Mas acho que um também dos principais que às vezes trava lá na ponta é quando ele está iniciando. Porque quando ele está vendendo, ele já se acostumou, já ouviu de tudo e já está conseguindo diferenciar de cliente para cliente, né? Tem dois exemplos, né? Hoje tem um franqueado nosso que já tem mais de 80 contratos em casa e tem um franqueado que tem dois e ainda se sente um pouco preso na hora de vender. Por mais que ele já tenha dois, ele ainda não se sente totalmente confiante. Então, acho que o medo de receber o não tá sempre muito presente com quem tá iniciando. Com quem tá girando, é muito fácil, porque costume, ah, tu não quer? Passo pro outro, ah, tu não faz parte do meu perfil, então a gente não tem como te atender, pode ser que tenha outra solução que seja viável para ti. Mas o franqueado que ele tá iniciando, ele vai ter esse baque do não, do não, do não. Porque ele vem, ele passa pelo treinamento, só que na hora de chegar na frente é diferente, né? A gente nunca sabe o que vai vir, a gente nunca sabe. Às vezes ele faz uma pergunta que fica, mas peraí, não dá, né? Pra chegar na frente do cliente e dizer não, depois eu te retorno. Então por isso que a gente tá ali pra auxiliar o franqueado, porque a gente vai deixando ele falar, vai deixando ir. Quando ele travar, a gente tá ali pra ajudar nos gatilhos, né? Mas a gente tem um exemplo no treinamento, aqui no presencial, que é o franqueado, que ele espera, às vezes, muito. É, vamos dizer assim, que ele está afoito, né, com a franquia. Que ele sai daqui, tenta ver, liga para 30 pessoas. Dos 30, só 5 o atendem. E um aceita falar. Não é que não funciona. O mercado é assim. Então, a gente tem que ter essa consciência também de que de tudo que a gente vai fazer, a gente tem que contar com 50%. E se a gente contar com 50%, a gente ainda está bem, porque a taxa de conversão ainda está alta. Então, hoje chegar na assessoria financeira, claro, com uma carteira fica muito mais fácil, mas para o cliente que ele sai, olha para o mercado assim, da forma crua, vamos dizer, fria, tem essa questão de que a gente tem que ter noção de que o pessoal, às vezes, não, realmente, no momento não está a fim de falar conosco, mas que a gente vai estar sempre insistindo. Mas acho que ali na ponta não tem nenhum problema, porque hoje os nossos franqueados, eles estão acostumados com esse modelo e que a gente sempre traz, quando eles entram, eles já têm esse sentido que vai ter essa pegada, porque a gente está ali toda semana. Semana ele vai ter reunião semanal individual comigo, que vai ter essa cobrança, claro, não de uma forma, né, de muito obrigado, já contrato, não. Vamos ver o que a gente tem. E também vai ter a semanal em grupo.
Com os sócios.
Eu ia perguntar isso. Tem reunião semanal e aí isso. Tem acompanhamento individual também.
Isso.
E ajudando ele a fechar novos negócios.
Isso, porque o que acontece? Na reunião dos sócios a gente fala de macro, de comercial macro, de cases, de histórias que acontecem na semana, né? Reuniões de entrega, até mesmo os próprios depoimentos deles. A gente compartilha, né, em relação a isso, para que eles tenham um bom convívio também, né? E na individual trata mais da unidade, o que a gente tem de oportunidade. E se a gente está ruim de prospecção, de contrato, se a gente vê algo que... Como que a gente vai melhorar isso? Então, são momentos diferentes que o franqueado está presente conosco, que ele tem que ter esse momento, porque não basta ele comprar a franquia e ficar sozinho. Não, ele vai ter que também estar conosco nesses momentos para que a gente consiga chegar ao tal resultado. Porque, como falei anteriormente, não adianta a gente desistir no primeiro, não.
E Duda, tu fala bastante na questão das etapas quando o franqueado sai daqui. E ele vai ter, obviamente, muitos nãos quando ele sai daqui. Mas qual que é a maior objeção que tu acredita que esses franqueados escutam? E como contornar essa objeção? Como é que tu ajuda a contornar esse não?
Em relação, assim, ó, eu vou te dizer que olhando macramente sobre todos os produtos da assessoria, acho que o principal é o que tu tem investimento inicial. Né? Que seria o auditacar de hoje, que depois de 30 dias o cliente já tem que efetuar o pagamento sem ter aquela já a utilização do próprio sistema, né? Mas a operação está acontecendo. Então, acho que hoje, esse é o único, porque os demais produtos, eles são somente mérito. Então, por exemplo, revisão bancária tem um custo, mas é na entrega, só vai ter custo se tiver crédito. Cobrança de inadimplentes, só vai ter custo se tiver efetividade na recuperação do crédito. Perícia de ações trabalhistas só vai ter custo se tiver crédito para ser compensado. O auditacard já é diferente. O auditacard, depois de 30 dias, você já tem investimento. Então, é fazer o cliente final entender que não é custo, é o investimento que ele tem que ter. Pode ser que ele não tenha retorno em 30 dias. Assim como pode ser que tenha pago todo, por exemplo, se o cliente não veio do posto. Ele se pagou e não lucrou com a solução, né? Porque ele não tinha noção que tinha aquele valor. Então, é o mesmo exemplo do restaurante. Não dá para esperar o restaurante dar lucro para contratar uma cozinheira. Então, passar isso pro cliente final, às vezes, é bem complicado dele entender. Ah, mas se eu faço um manual, por que eu preciso investir em algo? Vou ter que pagar algo para fazer. Porque tu economiza dinheiro em relação aos teus custos ali. Porque, às vezes, vamos dizer assim, não é querendo demitir um funcionário, mas quem sabe realocar ele para algo mais produtivo, algo que efetivamente traga maior produção para a empresa, ou até mesmo a questão do tempo, né? Hoje, qualquer empresa sabe que tempo é dinheiro, então economizar tempo e o desgaste do funcionário acho que é o principal, porque pensa chegar no 15º dia do mês e tu já, vou ter que começar mais um negócio para mim. Não bate, pega canhoto apagou. Então, acho que hoje, claro, vai ter questionamentos dos demais produtos, né? Revisão bancária não tem como não ter contexto, porque em relação assim, ele quer saber onde eu me empresto. Ele vai saber, mas o que está errado para me cobrar? Se eu cobrar uma coisa errada do banco? Não. A gente tem que passar essa segurança para o cliente, para que sempre na explicação a gente traz. Mas a gente, no nosso modelo de apresentação, a gente já tenta deixar o mais claro possível, para que ele entenda o processo, entenda como que a gente vai fazer, para que ele entenda que a gente não inventa crédito em primeiro lugar e que a gente tem embasamento para tudo que a gente faz. Então, acho que isso auxilia muito em relação às objeções, porque a gente já vai muito preparado para apresentar para ele. Mas, realmente, efetivamente, questionamentos ali na hora do fechamento é só para aquilo que realmente, efetivamente, tem que ter o custo, né? Porque, sabe, quando mexe no nosso bolso, de primeira, realmente, vai ter alguma... Por quê? Como? O que vai me trazer? Quanto tempo?
Mais custo.
Exatamente.
É o que eles pensam.
E sabe que... Eu também acho que essa barreira comercial é o grande ponto do franqueado, né? Acho que é a maior dificuldade, assim. Porque, definitivamente, vendas não é simpatia. Não é ser simpático que a gente venda.
Vendidas é técnica, é conhecimento.